Seu nome e seu bairro.
Reinaldo Antônio, do bairro das Indústrias. Ô Calil, eu vou pedir você só uma coisa, mostra que você é atleticano, pega esse Edson, e não é só mandar o Edson embora, não, é proibir o Edson de falar que ele jogou no Galo. E tem outra coisa também, ô Elton Felipe, você não é craque não, velho, dá chutão pra fora, você tá achando que você é craque, você não é craque não. Ô Calil, manda o Edson embora e proíbe de falar que ele jogou no Galo. Vai embora, Edson, pelo amor que você tem a Deus, vai embora do Galo. Eu não tô aguentando ver falar que você jogou no Galo. Você é ruim demais, velho.
O torcedor, em relação ao campeonato, o que é que espera daqui pra frente?
Se o Edson for embora, dá até pra ser campeão. Com o Edson é uma zica, sou o Edson. Onde é que o Edson tiver, não dá. Ó, Edson, Marco, esses caras tem que ir embora do Galo. É embora, senão, Edson, nem segunda divisão. Edson, senhor. O Elton Felipe, o senhor está achando que ele é craque, ele não é craque. Quem que o Edson é? O Edson não parece com nada, não tem cara de nada. O Edson não é ninguém, senhor.
Alô?
Alô, Hernani?
É da Sociedade Primitiva?
Hernani?
Eu tô ligando.
Alô?
Me atende?
Me atende, Hernani?
Alô? É do Sociedade Primitiva?
Alô? É do Sociedade Primitiva?
Alô? É do Sociedade Primitiva?
Não, mas Skype aí, mano.
É do Sociedade Primitiva?
Me atende.
Alô? Alô?
É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho.
Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui!
Está começando, Alô Ouvinte, Sociedade Primitiva.
Alô, fala aí, compadre, é do Sociedade Primitiva. Ô, beleza, meu irmão, pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já então, trocar um papo com esse caipira aí.
Tô ligando, esse filho de uma puta não atende, qual é teu nome?
Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho, você não atende. O que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, caralho.
Salve, salve, confraria. Hoje estamos para mais um Alô Ouvinte. Alô Ouvinte, um programa que vocês gostam muito. E hoje, um ouvinte que decidiu fazer a vasectomia quer contar como que foi parte a parte o processo e dar as suas visões de uma pessoa que tomou uma medida drástica. Ele não vai ter filhos. Quem vem hoje é o Miguel. Fala, Miguel.
Fala, Hernani. Tudo bem?
É. Tudo bem,
não,
meu irmão.
Não acho tão drástica assim, mas a gente vai comentando isso aí mais pra frente.
Tudo bem. Miguel, pra mim é um prazer. Você é ouvinte antigo. Eu conheço você já há um tempo e você falou então que você decidiu fazer a vasectomia. Da onde que veio essa decisão sua? Como é que foi sendo trabalhada essa ideia na sua mente?
Olha, eu acho que desde sempre... Sabe aquela pessoa que fala que não quer ter filho? Desde, tipo, 10 anos de idade, aquela criança já fala, ah, não quero ter filho, não, isso não é pra mim. Tipo, eu também não sou boy não, né? Já vou deixar claro que eu não sou boy. Primeira coisa, família humilde aqui. E eu sempre falava, tipo, eu olhava, tipo, por observação. Eu falei, ó, o que que mais prejudica, tipo, a pessoa? Eu olhava, ah, fulano... Tem filho, paga pensão, não consegue, tipo, fazer um estudo, melhorar de vida. Eu olhei desde sempre. É, na minha vida, eu via que, tipo, ter filho é um negócio que... Se eu tivesse filho, eu ia, tipo, continuar naquela situação que eu tava. Tipo, seu filho com 18 anos, tipo, meus, tipo, primo, tudo. Tipo, tem primo que tem filho com 13 anos de idade. Primo. Sim. E, tipo, pagando pensão e, tipo, já separou já, não tá com a mulher e, tipo, a menina já tá com 15 anos pagando pensão e vai indo. Tipo, todo mundo no meu meio. Eu via isso, eu falei, ah, eu não quero isso pra mim. Daí, conforme eu fui crescendo, eu vi, fui buscando conhecer mais. Tanto que, tipo, chegou agora na idade que eu tô, de 25.
Mas não é um desejo inerente do ser humano querer se reproduzir? Você não tinha esse desejo no seu âmago?
Cara, nunca tive. Nunca tive.
Não?
Eu também, tipo, apesar de ser criado na igreja, assim, tipo, a igreja, né? Tipo, depois eu me tornei ateu. E pra mim, tipo, ter filho ou não, faz diferença nenhuma. Tipo, é só, tipo, falar, cresça e se reproduza. Tá na... Pra quem é cristão é difícil, né? Não fazer. Mas, tipo, eu como não acredito, pra mim foi super tranquilo. Se eu quiser ter filho... Futuramente pode não ser por, tipo, adotar, um filho adotar, que eu acho um ato mais nobre, ou eu posso ter filho. deixar claro isso, mas mais pra frente vai falar disso.
Bom, aí você decidiu que você queria mesmo fazer a vasectomia. Como que começou a sua jornada? Diz que lá eles, o médico desincentiva o povo, não é assim? Foi assim com você?
Cara, foi. Eu acho que eu tinha 22 anos. Quando eu, a primeira vez que eu tentei, eu falei, eu vou lá fazer. Não, eu acho que eu tinha menos, eu acho que eu tinha 21. Eu fui no médico, eu fiquei com vergonha. Eu falei, ah, não vou falar não. Eu falei que tinha um problema, no, tava com dor no saco. Eu fui embora, tipo, não tive coragem. Daí depois que eu fui pro médico, com 22 anos, eu falei, não, eu quero isso. O cara só faltou dar risada em mim. Só tipo, desincentiva. Ele falou, ah, não, você tem muito novo. Quando casar, passa, tipo... Daí eu falei, ah, mas... Não, eu já conheci a lei, né? Vou, tipo, deixar claro aqui pros ouvintes. O que, que a lei diz? Você tem que ter 25 anos ou dois filhos. É um ou outro. Se você tem dois filhos e tiver, tipo, 14 anos de idade, na lei você pode operar. Ninguém vai te operar com 14 anos, mas você pode. Ou 25 anos e zero filhos, que daí eu perguntei pra ele. Eu posso... Então, quando eu tiver 25 anos, eu volto com o senhor, você me opera. Ele falou, com certeza. Daí sim que eu fiz, no dia seguinte que eu fiz aniversário, eu voltei nele. E ele operou.
Quanto foi?
Ó, eu tô... Tipo, cada região é um preço, né? Eu moro aqui... A gente mora meio perto, no interior de São Paulo aqui. Daí tem um preço... Eu paguei... R$1.500 à vista no dinheiro. Cartão parece que é R$1.800. Foi tudo à vista. Mas tem pelo SUS. É possível conseguir pelo SUS. Se você tiver 25 anos ou mais. Mas é mais difícil no SUS os caras fazer. E também tem que pegar guia. Nossa, eu nem tentei pelo SUS. Porque falei, é tanta dor de cabeça. Fui pagar os R$1.500. E fazer
não
logo
é uma, não é uma cirurgia muito cara, né?
Não, olha, eu tava achando, eu tava guardando dinheiro, né, pra isso. Eu tava achando que ia cobrar uns 3 mil, que a gente lê na internet, né? Mas eu fui, surpreendentemente, foi 1.500 só. E daí eu fui lá, fiz e...
E a preparação, foi... como é que era? Você teve que fazer jejum, como é que foi?
Foi jejum de... Não, tranquilo, a preparação. 8 horas e raspar o saco, só. Não tinha que fazer mais nada.
Entendi. Não doeu, nada, tranquilo.
Olha, a cirurgia foi 10 minutos. Super tranquilo.
Nossa, eu acho que foi um.
Sim, muito rápido. Tem gente que sai e vai, tipo, trabalhar. Porque é muito tranquilo. Tipo, 10 minutos, operou ali, tipo, faz. É um. Eu acho que você toma um ponto no saco só. Tipo, um de cada lado. Dá uma costurada só e já era. É um negócio muito rápido e prático.
Bom, aí você fez, e aí depois tem que esperar um tempo, porque ainda tem esperma ainda no meio do caminho ali, né?
Sim, tipo, você tem que, a recomendação médica é, você tem que, nessa hora não existe NOFAP, você tem que ejacular 30 vezes. Você tem ejacular 30 vezes pra, tipo, o que sobra no canal lá, o que sobra... E depois fazer o espermograma. Eu não fiz ainda, que eu tô. Faz recente eu vi a cirurgia. Eu não preciso marcar espermograma, que chama. Aí você vai lá, ele faz a contagem e depois se der zero, pronto. Tranquilo, você não tem mais nada, não tem mais chance de ter filho. Fecha a fábrica e bola pra frente.
Mas eu sei que você fez pra não ter filho, tudo bem, tá certo, mas. Né, você quis isso. Mas e a questão do preservativo? Vamos por exemplo, você tem namorada, você tem rolo, como é que você faz? Você usa preservativo, você não usa?
Uso. Cara, eu sou tão medroso de ter filho, eu sempre uso preservativo. E tipo, já aconteceu de estourar, não sei que... Já estourou uma vez, tipo, mas tipo, não aconteceu nada, tranquilo. Porque até esclarecendo que é difícil você ter filho, não é... Foi lá, gozou e já era. Tem que ter um período fértil... Tem vários fatores. Eu vi uma estatística que, tipo, você tem que transar mais de, tipo, 100 vezes pra ter filho de forma natural. Nas estatísticas.
Não é tão simples.
Não é. Você não vai tão simples. E, tipo, já estourou camisinha. Eu falei, tipo, foi uma merda já. Pílula dia seguinte, já tive que comprar. É uma enrolação.
Mas você já sentiu maldade de alguma mulher querer engravidar de você na maldade ou nunca?
Olha, teve uma que falou, ah, vamos sem camisinha, que eu tomo pílula, não sei lá o quê. Eu falei, não vou nada. Pílula, tipo... Pílula é um negócio, tipo... muita gente fala, ah, eu tenho um filho de pila. A pessoa tem, tipo, 3 filhos tomando pila. Se for ver percentualmente, nem a camisinha é 100%. Estatisticamente falando.
Entendi.
Aí eu acho que essa queria, mas eu, como sou mais safo, falei, não vou nem... Sei que tem muito controle mental, né? Tem gente, tem uns caras, uns betão, que, tipo, na hora lá, não vai nem camisinha nem nada. Tipo, não pensa em nada. O cara vai com tudo, tipo, o cara não pensa, o cara vira um animal. Eu falei, com esse medo, eu falei, vai que é alguma coisa. Parece uma LCR do nada aqui, me seduzindo.
Sim.
Eu falei, eu não posso cair, tipo, nessa tentação. Aí por isso que agora, eu, tipo, fechei a fábrica.
Mas agora você pode fazer um pouco mais tranquilo. Agora você pode, por exemplo, ficar sem o preservativo.
Sim. Teoricamente, sim. Mas, tipo, eu não vou também fazer sem, se eu não tiver uma pessoa com tranquilidade lá pra... Que tem as questões da DST ainda, né?
E da AIDS.
E da AIDS, principalmente. Ah, e da AIDS eu tenho outra coisa pra falar.
Uhum.
AIDS, via. Pessoal, que eu postei, né? Surgiu, eu postei no Reddit. Não sei se você leu, lembra que eu te mandei? Eu postei lá, tipo, super bom no Reddit, lá de vasectomia, tipo, muitos homens lá querendo fazer. Daí todo mundo começou os negócios de AIDS. Ah, não sei o que vai pegar AIDS, pegar AIDS. Eu dei uma pesquisada. A chance de um, tipo, pegar AIDS por sexo vaginal, a pessoa contaminada, tipo, a mulher contaminada, por exemplo, é de 8 em 10 mil. Essa é a chance de pegar AIDS.
Nossa, muito baixinho. 8 em 10
mil, estatisticamente. Então não é esse negócio, vai pegar AIDS. De 8 em 10 mil. É tipo, é baixíssimo, baixíssimo. Não é, ah, vou pegar AIDS. É, também é outro. O pessoal fala muito, né? Ah, não, vai ter filho. Tipo, é difícil ter filho também. E AIDS, ah, vai pegar AIDS. Cara, 8 em 10 mil vai pegar AIDS. É muito difícil. Se transar 10 mil vezes com uma pessoa contaminada, só em 8 você vai pegar. E detalhe, se a pessoa estiver fazendo tratamento, a chance é zero. Uma pessoa em tratamento de AIDS, ela não transmite. Hoje em dia a ciência já avançou, a pessoa em tratamento de AIDS não transmite.
Ah, tá, entendi. Então, quer dizer, ela só tem o vírus, tem a imunidade reduzida, mas não passa.
É, não passa. É, tipo, hoje em dia, com os tratamentos, dizem que tá pra sair a vacina contra a AIDS também. Cara, se a pessoa fizer tratamento certinho, ela tem uma dose tão baixa que é praticamente impossível transmitir. Eu tô falando, não.
Bom, e família, amigos, o que falaram dessa decisão? Você sofreu alguma retaliação?
Primeiro que... Eu vou falar pro meu pai. Tudo bem, pai? Meu pai é seu ouvinte, você acredita?
Que legal, é mesmo?
Eu comentei pra você que ele é seu ouvinte. Cara, eu não sei como ele falou, mas tipo, ele ouve você, ouve o pessoal da Machosfera. E tipo, ele me levou. Meu pai me levou, porque você é uma pessoa que dirija, né? Você não consegue sair de lá dirigindo. Tipo, tem que ter acompanhante. Daí ele me levou.
Certo.
Ah, minha mãe também... Minha mãe me ajudou a pagar a consulta. Meu irmão também ajudou. Todo mundo, ninguém falou nada, não. Todo mundo me apoiou.
Tranquilo.
Tranquilo.
Bom, meu irmão, acho que é isso. O que mais você gostaria de falar sobre a cirurgia?
Ah, eu queria, tipo, falar que quem quiser fazer, faça. Se você tem esse sonho. Tipo, você vê o pessoal aqui, tipo, sabe os relatos? Ah, não, tive 3 filhos. Um cada um. Chega aqui os caras.
Sim.
Falei, nossa, a vasectomia ia salvar um cara desses. Se ele tivesse feito.
Sim.
Tipo, ele estaria com a vida feita. Tipo, o cara tá pagando pensão. Vem outro, 3 filhos pagando. Não, tipo, filho é uma bênção. Depois que nasce, tipo, não vamos renegar.
Ah, você não é extremista.
Não, não sou. Não vou falar que não tenha filho. Cara, se você tiver condição financeira de arcar com filho, pode ter, bola pra frente. Planejado, tudo certo. Mas o que a gente vê, tipo. 90% não é planejado. Se você planejar, não... Você não vai querer. Porque se você for ver o custo que é ter um filho... E, por exemplo, outra coisa. Ah, agora você não pode ter mais filho. É, não. Tipo, é reversível a vasectomia, 10 anos. E depois de 10 anos, tem um... Tipo, muita gente não sabe. Existe uma cirurgia que chama PESA. Chama PESA a cirurgia. Depois de 10 anos, que é... Aspiração percutânea de espermatozoides do epidídimo. O que que é? O seu canal de onde passa o esperma continua lá, né? O médico vai lá com uma injeção no canal e puxa o espermatozoide lá. Você pode estar com 50 anos operado, você ainda vai ter espermatozoide lá. Você puxa o espermatozoide e você ainda pode ser filho com 50 anos vasectomizado. Claro que a chance diminui, mas com essa cirurgia que você puxa direto do saco, é uma possibilidade. Uhum. Esse tipo daqui com 80 anos, com 60 anos, vamos supor. Ah, quero ter filho. Vou lá, faço esse procedimento, vou lá, puxo o espermatozoide direto do saco e tenho filho. Tipo, hoje em dia...
Mas então quer dizer que o prazo que você tem pra reverter isso, pra ser mais fácil, é 10 anos?
Sim, é o que todo mundo fala, 10 anos, mas a chance, tipo, não é 100%. Tipo, nada é 100%.
Ah, reduz?
Reduz. Reduz, tipo, eu acho que é 70% por aí em 10 anos. Tipo, conforme vai passando, vai diminuindo a chance de porcentagem de porcentagem de sucesso. Mas existe essa pesa também que eu falei, que, tipo, se você juntar os dois... Você consegue ter filho de algum jeito. Com certeza disso.
Miguel, você tem esperança de conhecer uma companheira e ficar firme com ela, com filho ou sem filho, ou essa esperança você já matou?
Olha, eu tinha esperança antes de conhecer o nosso meio aqui, dos podcasts, daí você conta, tipo, eu tinha esperança antigamente, quando era um blue pill, não gosto de falar essas palavras. Sim. Eu tinha esperança, sim. Mas depois, tipo, você vai vendo. Você também, toda semana, traz um relato de cara que se ferrou na mão de mulher, você não ajuda muito.
Mas, pelo amor de Deus, eu não quero assumir essa culpa, não. Pelo amor de Deus.
Não, mas, tipo, é um efeito que você causa. Tipo, toda semana, um cara que se ferra, outro que a mulher é borderline, outro que trai, outro que não sei o quê. Eu falei, nossa, do jeito... É que nem você assiste da Atena, você vê que o mundo tá pegando fogo, o seu programa é como se fosse o da Atena dos relacionamentos. Você olha, feliz. Só tá a gente se ferrando, só tá homem se ferrando. Outra mulher roubou lá, não sei o quê. Outra mulher pegou os filhos, outra mulher traiu, outra mulher...
Aí você assustou.
Eu falei, não. Não, eu já não queria ter filho, mas, tipo, depois que você ouve esse relato aqui, tu fala, ixi, desanimei. Tipo, se for pra viver sozinho, tipo, faz a vida, já tô confirmado. Não tem nenhum problema com isso.
Você tá com quantos anos, Miguel? Você pode contar?
Não, 25, que é a idade mínima pra fazer vasectomia. Eu fiz esse ano, fiz mês passado, 25 anos.
Já se fudeu muito com mulher? Já passou algumas poucas e boas?
Olha, me fuder, achei que não me fuder não, porque eu já fui preparado, já fui preparado pra que... Não fui lá, não. Isso aqui, já fui contando que ia, tipo... É que nem eu comento lá no Facebook, falar, olha, eu tenho... Quantos anos a sociedade pra gente existe? 2017?
Vai fazer agora, começou 2017, 3... Vai fazer 5 anos.
É, eu falei, eu tenho 5 anos ouvindo podcast, mais 10 anos, eu tenho 5 anos de sociedade primitiva, mais 10 anos de real, mais lê nessa ralita, lê os blogs lá, na época dos blogs, vê os vídeos, lê o podcast, cara, e eu não vou, tipo, impossível me ferrar. Tipo, já conheço todas as armadilhas, tipo, você já deu todo o caminho já da mina pra o cara não se ferrar. Só o cara aplicar isso aqui, tipo, não tem como dar errado. Por isso que eu nunca, tipo, nunca fui, tipo, traído essas coisas. Tipo, se eu for também, falar, acontece. Mas agora, tipo...
Você não é noiado com isso?
Não sou, mas, tipo, agora, tipo, eu tenho um objetivo, né? E eu tô com esse objetivo de que, tipo, eu não sou muito monogâmico, né? Se eu tô saindo com uma mulher lá... Tipo, eu não vou casar com a mulher. Falar, eu tô saindo com outro, tô saindo com outro. Falei, pode sair. Você saindo comigo, de vez em quando, já tá ótimo. Daí o meu objetivo...
Ah, já aconteceu isso?
Não, não aconteceu. Não aconteceu, porque...
Mas se acontecer, você tá de boa.
Tô de boa. Falou, vai lá, sai. Tipo, até eu tô com umas noias de... Atualmente, trisal. Só de trisal. Mas, tipo, não com dois homens. Tipo, duas mulheres. Tipo, se eu formar, tipo... Porque eu não, tipo, falar namoro. Tipo, ah... Tô com um relacionamento ali com duas mulheres. Tipo, atualmente eu tô com uma mulher. Tipo, eu tô com uma amizade colorida. Não sei se como é que conhece. Tô com uma amizade colorida com uma menina. Eu já tô, tipo, falando, ah, se a gente trazer mais uma pessoa, como é que tá, se a gente for fazer. Tipo, ela no momento ela já, tipo, rejeitou. Falar, como isso? Duas pessoas? Falei, não, eu, tipo, mostro vídeo de trisal, essas coisas. Falou, o pessoal vive bem, não sei o quê. Daí eu tô, tipo, correndo atrás disso, mas é mais por experiência mesmo, que eu gosto de ter uma experiência louca, mas E eu não tô... Não vou falar, vou montar uma família, botar três pessoas em casa e criar isso. Eu não tô com expectativa nenhuma.
Ô, Miguel, seus pais, eles não têm esperança de você dar um neto? Você já teve esse tipo de cobrança ou nunca na vida?
É... Olha... Meu pai, tipo, ele é bem... Ele ouve seu programa, né? Eu acho que ele não espera muita coisa, não. De... Tem, eu moro sozinho, trabalho, já tem, tipo, um... Tipo, eu já poderia ter... Tipo, meu pai, na minha idade, já tinha três filhos, já. Eu poderia ter, tranquilamente. Eu tenho até condição de ter filho, financeira, pra gasto de filho, assim. Mas eu, meus pais já têm neto, já. Minha irmã já teve filho. E eu também não... Tenho a mínima expectativa de ter filho. Mais pra frente, quando estiver muito bem estabilizado, tipo, não precisar nem mais trabalhar, não estiver fazendo nada, quiser algo diferente, eu talvez vá lá e tenha um filho só pra aproveitar a vida, mas tipo, quando estiver bem estabilizado.
Ah, tá. Entendi. Não é um plano que você teria, vamos colocar, só pra eu e os ouvintes entenderem, não é um plano que você teria, vamos pensar aqui, em 10 anos você não pensa nisso?
Não. Muito mais de 10 anos. Muito mais.
E também... Seria uma coisa mais para meio da sua vida, por exemplo. 50 anos.
É. Depois dos 40, tipo. Eu também quero. Quero viajar o mundo, sabe? Tipo, conhecer o mundo. Tipo, viajar, ficar em cada país um tempo. Tipo, meio no. Tipo. Ver meio que tipo um nomadismo, sabe? Tipo, pulo em um país, vou para outro. Vou para outro, quero morar fora. Daí, tipo, um filho nessa situação seria impossível.
Entendi. Ô, Miguel, quando você, às vezes, pensa no vazio existencial, no sentido da vida, acontece de bater um vazio em você, no sentido de que você não tem uma família, você tem uma família de seu pai e sua mãe, lógico, você não constituiu uma nova família, às vezes bate um vazio em você de tá rompendo essa tradição, como é que você lida com isso? Ou você não tem?
Olha, vazio não, eu já, tipo, como eu falei, já tenho tipo, essas amigas coloridas aí, tipo, quando eu quiser sair, eu vi um vídeo, tipo, no Instagram, tipo, a mulher mesmo falando, hoje em dia, se o homem quiser, tipo, o homem que quer namorar hoje em dia, ter mulher em casa, é só dor de cabeça, porque, tipo, se ele quiser namorar, ele vai lá, namora um dia, volta, se ele quiser, tipo, comer, ele vai lá, prepara comida, não, tipo, não precisa, a gente não vive, tipo, mais na década de 80, a gente precisa ter mulher em casa, e ela, a mulher faz comida, chega pro marido, tá com a comida na mesa, roupa lavada. Hoje em dia, tipo, se o cara é tão, tipo, prático as coisas, tipo, tem um, você pode, tipo, pedir uma comida, não precisa preparar, roupa mesmo, você bota na máquina, sai lavada, tipo, eu acho que isso aí já foi, tipo, meio que não vendo tão necessário você ter uma, tipo, uma mulher em casa. E, tipo, companhia, cara, se eu quiser, eu saio todo dia com uma pessoa diferente e isso aí não faz muita diferença pra mim, não.
Quer dizer, então o empoderamento feminino esconde, na verdade, indiretamente a libertação do homem, porque por não ter mais os relacionamentos como antes, os homens acabaram tendo que se virar, vamos colocar assim.
Sim, hoje em dia, cara, eu moro sozinho aqui, cara, tranquilo. Pra mim, acho que se tivesse uma mulher ia dar mais trabalho do que eu já tenho agora. Que eu consigo me virar de boa, tipo, não fico sozinho, tipo, tem gente que tem essas pirar, não consigo ficar sozinho em casa. Cara, eu prefiro ficar sozinho. Eu não consigo viver com quantas pessoas.
Você é muito recluso? Você é, vamos colocar assim, solitário? Não solitário, mas você gosta da solitude?
Olha, eu gosto. Apesar que, tipo, eu trabalho fora, né? Tipo, às vezes preciso dormir fora. Mas eu, tipo, se eu tivesse... tipo, você não precisa mais trabalhar. Tô com uma situação boa. Eu ia preferir ficar em casa, né? Sair de casa à toa, não. Tipo, Eu gosto de viajar, tipo, conhecer lugares novos, assim, novos. Mas, tipo, vai ficar em casa o resto da sua vida. Então, tranquilo. Tem um monte de coisa pra fazer em casa hoje em dia.
Entendi. Ô, Miguel, por favor, suas últimas palavras agora. Pode falar direto com o ouvinte. Fala tudo o que você pensa, se você incentiva o ouvinte a fazer a vasectomia, sim ou não. Suas considerações finais para fechar o raciocínio.
Então, ó, ouvinte, você que tem esse desejo, você que não tem, eu sei que tem muito ouvinte aí que não planeja ter filho. cara, corre atrás, marca. Se quiser, vai pelo SUS também, se tiver mais de 25 anos. Vai pelo SUS, cara, corre atrás, porque, olha, é um investimento que você faz. Tipo, R$1.500, eu paguei R$1.500. Eu já vi gente que pagou R$1.000 na vasectomia, já vi relato. Se você quiser, cara, corre atrás, que é tipo, é um investimento, você tem que considerar como um investimento, porque, olha, o tanto de camisinha que você vai deixar de comprar, o tanto de pílula dia seguinte que você vai deixar de comprar, e se nascer uma criança, o tanto de pensão que você vai deixar de pagar por causa de um investimento de R$1.500, bobo, cara, financeiramente não tem por que não fazer. Daí, se você quiser ter filho algum futuramente, eu já falei que existe esse procedimento de PESA, que é de aspiração do espermatozoide direto do testículo, e também tem a reversão. Se você quiser ter filho planejado, certinho, você vai lá e faz esse procedimento. Daí você tá com a vida feita. Você não vai ser... E não altera em nada. Tem gente que fala, ah, não vou mais... Não vai ejacular. Ah, não fico broxa. Ah, eu acho que isso aí é lenda, né? Não existe mais, cara. Você fica normal. O saco fica tudo normal. Não muda nada. Só não muda que não vai mexer esse espermatozoide. Só isso. E é só, tipo, é só alegria.
É isso aí, Miguel. É isso aí, ouvintes. E falou. É, Diário.
Falou, falou, pessoal.
Bom, gente, estamos voltando aí. Alô, ouvinte. Programa de hoje, um ouvinte que diz que quer contar uma história da sua vida e que também passou por poucas e boas. Quem vem aí é o nosso amigo No Comments. Boa noite, salve No Comments.
Boa noite. Boa noite, Hernani. Boa noite, pessoal. Tudo bom?
Tudo bem. No Comments, você falou que você queria contar a história envolvendo o seu curso. E também, não sei se você vai poder falar, sobre uma desilusão amorosa muito forte que você passou. Sobre o que você gostaria de começar a contar?
Ah, sobre a ilusão amorosa, nem tanto, porque isso é bem recente e talvez até consiga resolver. Não sei como é que vai ser a situação, né? Mas sobre o curso, para dar uma ideia para o ouvinte, que às vezes não tem ideia, acho que tá, sei lá, acabou para ele. E foi uma coisa que eu pensei bastante na época, também estava com essa desilusão assim, de que não ia conseguir as coisas, e cheguei a uma conclusão boa. E agora eu estou comendo frutos, depois de 2 anos.
Mas como é que foi, desde o começo isso, como é que foi o processo?
Olha, foi em 2019, antes da pandemia, eu já estava desempregado, né? Depois eu fiquei um ano desempregado, todo 2019 eu fiquei desempregado, arrumei uns bicos, mas assim, coisa bem pouca de panfletagem, essas coisas assim, o cara pagava R$35 o dia inteiro, era bem ruim, nem almoço dava. Aí eu estudava, né? Estudava bastante para concurso, estudei pro do IBGE. O primeiro cargo foi ACO, que é agente de alguma coisa, o pessoal que trabalha no computador, né? Não passei nesse, já estudava para recenseador. E aí o recenseador, na época, como eu estava desempregado, era onde eu via a minha solução, porque no mínimo ali vai ser 3 meses. Eu fiz os cálculos e na média de R$2.000 por mês, daria para dar uma juntada de dinheiro ali, passar bem, né? 3 meses juntar R$6.000 já me facilitar bastante. Mas, por enquanto, nesse processo de estudar aí, cara, fui humilhado. Nossa, escutei cada coisa. Foi foda, bicho.
Falaram o que pra você?
Ah, às vezes eu ficava muito trancado no meu quarto, né? Aí eu ficava estudando. Entrei num... Vai ser uma loucura mesmo, de estudar, porque eu via que o negócio tava feio mesmo, eu falei, pô, vou estudar.
Pegou firme.
Aí, peguei firme. Em 2019 foi o ano assim que eu mais estudei. Só que pra minha mãe, sei lá, eu não era nada, cara. Eu até brincava com meus amigos que eu falava assim, que se eu arrumasse um emprego que ganhasse muito, eu podia cagar na sala que não ia dar em nada, cara. Tava nesse nível. Porque sem emprego não era nada.
Certo.
Aí ela já desacreditava. Nesse ano.
Logo
aí...
essa história de amor, o amor incondicional, essas coisas aí, você já sabe que é mentira também, né?
Não, porque a minha irmã tava trabalhando, ganhando não sei quanto, até hoje não sei quanto que ela tava ganhando, mas era mais ou menos bom, junto com o marido dela. E o tratamento era outra coisa, me tratavam como um doente,
é, lógico.
Cara, pra você ter ideia.
Essa história que a sociedade fala que o amor é incondicional não é bem essa não, mas tudo bem.
Ah, não mesmo. É porque a gente vai ver na hora que apertar, né? Incondicional seria o quê? A pessoa ama tanto, mas tanto, que se acontece alguma coisa, ela vai tentar te ajudar independente do tanto tempo que tá acontecendo aquilo, entendeu? Porque se acontece um problema e você tá com a pessoa durante um mês, é uma coisa. Agora, se acontece um problema e é durante um ano, aí... Bota em teste mesmo, né? Isso depende do tempo mesmo.
Bom, aí você então ficava trancado no quarto estudando para conseguir uma vaga. Sua mãe, ao mesmo tempo, tratava você de uma forma muito ruim.
Ah, cara. Minha mãe ainda, assim, ela mais cobrava e tal, né? Cobrava bastante de eu ir atrás de trabalho. E eu fui, cara, não é que eu só ficava trancado. Não, antes disso eu já tinha ido em bastante lugar, só que eu ia nos lugares e eu escutava o quê? Ah, é só por agência. Eu ia na agência, fazia o cadastro, e eu não tava fazendo nenhum curso nem nada, então não tinha o que atualizar na agência. E o resto, a grande maioria, na verdade, era só por site. Então eu chegava na porta da empresa, ia até lá, gastava o dia inteiro indo nas empresas para escutar. Ah, é no site, toma aqui o site e tal. Ah, é por tal lugar. Então eu chegava em casa e mandava aquilo tudo ali. Cara, eu mandava muito currículo. Aí eu parei de ir até os locais, porque não compensava. Eu ia até lá para escutar que era no site. Então eu já sabia onde era o site. Fazia tudo por site. Só que aí eu vi um grande problema. A geração passada era muito de ir no local e conseguia sim. Então, por eu estar mandando por site, era a mesma coisa de não estar fazendo nada, entendeu?
Ah, sim, sim. Ela entendia que você não tava procurando.
É, ela entendia que eu não tava procurando. Mas na verdade tava mandando pelo site. E como ela tava fora, assim, de... Digamos assim, ela não tava procurando emprego, né? Então ela não sabia dessa realidade. Até o Pat, sabe o Pat? Até ele é mais fácil você conseguir pelo... Até uma dica pros ouvintes. O Pat, você faz o cadastro lá. Eles vão te dar uma folha com QR Code. Você vai baixar o aplicativo do Cine, que é junto com o Pat, né? E com esse QR Code você consegue acessar a sua página lá dentro. Ali você consegue as vagas que você conseguiria indo lá no Pat e pegando fila, só que você consegue primeiro. Porque, vamos supor, lança 20 vagas, mas só uma determinada quantidade de pessoas pode se candidatar. Sei lá, 40, digamos assim. pelo aplicativo, pode ter certeza que vai umas 30, porque é muito mais rápido. E ali não é aquele agendamento de que talvez chama, não. Ali você agenda já para fazer entrevista. Inclusive, o que eu consegui foi assim. O que eu tô agora, que é bem melhor, foi desse jeito.
Como é que foi?
Eu fiz lá esse tipo de cadastro, aí me chamaram, só que na época só estavam contratando quem tinha CNH, era na área de segurança, né? E só contratava quem tinha CNH, como eu não tenho nem condição própria, nem quem tem CNH e quem era aposentado, que aí não paga, né? Aí eu não fui contratado na hora. Depois disso eu entrei em outro trabalho e tal, né? Depois que me chamaram de novo. Mas assim, o melhor que eu consegui foi lá. E foi nesse esquema. Você marca já agendando a entrevista. Então é muito melhor do que você ficar enviando milhares e milhares de currículos. Eu aconselho a quem está procurando, se não já faz isso, a fazer. Porque pelo menos você garante a entrevista. É aquilo que você vai sair distribuindo currículo e nem para entrevista vai ser chamado, igual eu fiquei. Durante esse ano lá, aí voltando na parte que eu estudava, eu estudava, mas eu continuava mandando os currículos, né? E mesmo assim, eu cheguei a um ponto de mandar bastante currículo, que se alguém me ligasse, eu não sabia para qual vaga era, para o que era, só ia, entendeu? Mas diminuiu bastante que eles me chamavam nas entrevistas e sei lá o que aconteceu, cara. Deu umas. Não sei se era azar, não sei o que era, mas não me chamava nada. Aí me dava mais desespero ainda, foi o que fez eu estudar tanto. Só que eu escutava muito. Minha mãe cobrava, mas eu tinha um padrasto, né? Que ele passava de perto de mim assim e ficava sussurrando. Vagabundo. Ficava falando assim, cara, me chamando de vagabundo.
Que isso?
É. E eu perdi de não gravar, cara. Na época eu tava com o celular muito ruim. Se eu tivesse com esse celular agora, era outra situação, né? Aí eu gravava e não tinha como ele falar que não falou, né? Mas eu tava com um celular horrível, horrível, horrível. Não conseguia gravar. E só
porque ele nega que fez?
Nega. E minha mãe acreditava nele. Acreditou nele. Mas ele nega. Eu passava, ele xingava, dava uma risadinha. Aí eu falava, o que é que você tá falando de mim aí? E aí ele virar minha mãe e falava que não tava falando, que eu tava ficando maluco, aí que tá, né? Porque eu disse que ele também queria me tratar como doido. Aí eu comecei a ameaçar de gravar e deu uma parada, entendeu? Porque aí ele viu que não ia ter mais escapatória. Mesmo assim, cara, foi uma tortura. Aí minha mãe já desacreditava pra caramba. Lembra que você tem uns programas que você disse que sempre fala do filho, dos outros. Sempre dá exemplo dos outros?
Sim.
Então, teve um caso bem curioso que aconteceu nesse meio tempo aí, em 2019. Eu cheguei na minha mãe e falei que queria fazer um curso na área de tecnologia. Falei pra ela e tal, né? Aí ela já reclamou, falou, você já não sai do computador, já não faz nada, fazer um negócio de computador não vai dar certo, tem que arrumar, você tem que sair na empresa, e na indústria, alguma coisa assim. No comércio, e lá você tentar, em cara a cara. Aí eu falo pra ela, não, mas onde eu vou conseguir fazer um curso relativamente rápido, que vai me garantir alguma coisa, pelo menos um trabalho, pra ganhar pouco o cara consegue, entendeu? E naquela época eu não tava conseguindo nada. Aí era na área de tecnologia. Aí ela desacreditou, me desanimei. Aí passou um tempo, um filho de um casal lá que é amigo da família, ele fez o curso, terminou o curso e saiu para o mesmo curso que eu queria. Ele foi para uma empresa ganhando 3 mil. Sabe o que ela veio falar? Ah, filho de fulano fez o curso lá. Fez um curso
o
de
mesmo
tecnologia.
Curso que você queria fazer.
É. Só que ela nos tocou, que era o mesmo curso que eu queria fazer. Ela falou, filho de fulano fez o curso, por que você não faz? Ele tá tirando 3 mil, ele é esforçado, né? Falei, mas esse curso ali é o mesmo que eu queria fazer naquela época. Se eu tivesse feito, eu tava até na frente dele, que eu falei bem antes.
Você
vê, né? Só enxerga a possibilidade depois.
Aí, nos outros. É só enxerga isso, nos outros.
Nos
o
outros,
seu nunca presta, eu sei.
Isso. E aí eu já tinha desanimado, já tinha perdido um bom tempo nisso. Mas aí eu falei pra ela, é o mesmo curso. Eu não sei, até hoje eu acho que ela nem ligou pra isso, nem entendeu que eu já tinha falado daquele curso, que era pra eu também estar me dando bem, entendeu? Aí, beleza, né? O que aconteceu em 2019 também foi uma das coisas que, assim, piorou mais ainda a minha situação. Imagina, você já está sendo desacreditado. Aí você está sendo desacreditado do concurso. Né? Do processo seletivo, do IBGE foi processo seletivo. Aí eu fiz um, não passei. Né? Mas eu nem sabia ainda que eu não tinha passado nessa época, porque ainda não tinha sido resultado. Mas o do recenseador, depois, quando foi acontecer, ele foi adiado. Aí que minha moral foi pra, lá para baixo, que é aí que eu poderia fazer e tal, né? Isso 2020. Quando ele foi reagendado para outro momento, né? Não tinha nem previsão, que era em 2020 e só foi para 2022. Aí eu desacreditei de tudo, cara. Eu vi que não tava aguentando mais, eu tinha umas coisas de campo. Aí eu peguei e saí pra fazer um mochilão, cara. Aí pra fazer um mochilão.
Desistiu de tudo?
Desisti de tudo, mas não tinha sido a primeira vez. Eu falei, não vou aguentar mais isso não. Agora, porque...
Mas porque a sua casa era um inferno, a sua vida era um inferno.
É. E minha... meu objetivo ali, a solução que eu tinha enxergado, era o quê? Eu aguentava um pouquinho fazer esse concurso do IBGE, porque é um concurso, um processo seletivo, que é meio que garantido por lei. Tem que fazer o IBGE, entendeu? E pra fazer vai ter que contratar recenseador. Então eu meio que achei que era um negócio mais certo. Isso tudo antes da pandemia. Depois vem a pandemia, aí ele que foi jogado mais pra frente. Só que antes da pandemia eu já tinha feito o negócio do mochilão, né? Aí quando eu tava lá no... Eu fui pro sul, fui pra Florianópolis. Fui pra Florianópolis? Não. Nessa época eu tava em Foz do Iguaçu. Também já fui pra Florianópolis, mas nessa época eu tava em Foz do Iguaçu. Aí, quando eu estudava lá pros concursos, eu fiz o Enem. Porque eu pensei assim, eu tô desempregado, eu consigo esse negócio de graça. Mas na época eu acho que eu até paguei. Vou usar o que eu tô estudando aqui no Enem, vou ver se eu tiro uma nota boa. Mas não estudei nada específico pro Enem. Tirei uma nota boa e passei numa faculdade, passei em agronomia, lá no Rio Grande do Sul. Aí eu fui pra lá, né, cara? Só que aí eu vi a melhor realidade de todas. Não adianta você só passar. Você vai passar, é de graça. Mas a comida não é de graça, o local que você vai morar não é de graça. Porque não é todas que tem um alojamento, não é todo mundo que vai conseguir os auxílios, entendeu? Principalmente se você passar na ampla concorrência. E foi o meu caso. Eu tive que correr.
Mas a sua família ofereceria uma verba pra você? Como é que seria a brincadeira?
Não, chegaram a oferecer. Minha avó ofereceu. Só que assim, eu tinha um dinheiro de um trabalho, né? Que eu disse pra você que eu tava fazendo bico e tal, né? Aí ajudava em casa também, mas eu não ajudava muito porque eu não podia, né? Mas eu tentava ajudar. Aí eu tinha, acho que 400 e pouco, alguma coisa assim. Aí eu consegui alugar um quarto, cara. Eu não lembro quanto que era o quarto, numa casa de uma senhora lá. Aí eu passei... Isso daí em 2020. Se eu não me engano, foi em 2020. Aí eu passei um mês lá. Só que essa velha era maluca. Cara, eu nunca mais alugo quarto. Lá, ela era... Ela tinha um monte de problema. Pra começar, olha o B.O. que eu tava me envolvendo. Nessa época eu já escutava a Sociedade Primitiva, então eu já ficava até mais esperto.
Sei.
Eu vi a filha dela grávida. A filha dela grávida não morava lá, mas ia direto. Direto lá. Aí sempre a mãe dela tava querendo que eu saísse com eles de carro. Ah, vamos em tal lugar. Vamos... Mas nada assim de rolê, nem de comer, nem nada. Só ir na... Tipo, me acompanha lá na casa dela, a gente vai levar um micro-ondas. Primeiro a gente vai comprar um micro-ondas... De alguém, não sei, acho que comprou pela LX e depois vamos entregar. Pois eu descobri que essa mulher tava grávida de um cara que tava preso e que o filho dela, que já tava lá, era de outro cara que já tinha ido preso por tráfico. Entendeu? São dois caras. Um tava preso, o que tava na barriga dela, o bebê, era de um cara que foi preso. E eu acho que era um ou dois filhos, era de um cara que morava na rua e também já tinha sido preso. Ou seja, ela só se envolveu com quem não prestava.
Sim.
Eu tava ali naquele meio. E quando eu me toquei que eu tava naquele meio, eu tava dentro do carro, indo pra lá e pra cá com eles, direto. Aí eu parei, porque eu falei, pô, daqui a pouco esse cara aí vai achar que eu tenho alguma coisa com ela e vai dar pra mim, porque era isso que a mãe dela queria. Entendeu?
Então
você
percebeu que você tava no meio de uma arapuca.
É. Né? Aí...
Você acha que a mãe dela queria empurrar a criança da barriga pra você?
Eu acho porque no primeiro momento ela achou que eu tinha dinheiro. Porque ela até chegou a falar isso. Depois que ela viu que eu não tinha, ela achou que eu era envolvido com alguma coisa errada. Negócio de droga, alguma coisa assim. Porque eu não queria dar detalhes da minha vida. Ela só sabia que eu era um cara que saí de uma cidade grande, passei pra agronomia, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E como era uma cidade que não tinha emprego nem nada, ela achou que eu tinha dinheiro. Aí eu fiz a besteira de, enquanto tava assinando o contrato ali, ela pediu um número de contato, né? Pra deixar num contrato lá, eu dei o da minha mãe. Aí ela mandou mensagem pra minha mãe e tal, né? Nessa época minha mãe disse que ajudaria. Só que, detalhe, você percebeu que esse primeiro mês aí, quem pagou fui eu, né?
Correto.
Com os dinheiro lá do bico. Depois, no primeiro mês, eu já quis sair de lá, porque eu combinei uma coisa com ela, ela fez outra. Combinei que ia poder usar o fogão, a geladeira, as coisas lá, né? E tava tudo incluso no que eu tava pagando. Eu ia pagar metade do gás. Quando ela viu, aí na primeira compra que a gente fez, isso em menos de um mês, ela já falou, compra aí, a gente divide. Só que quem foi no mercado e comprou as coisas fui eu.
Uhum.
E aí eu já no primeiro momento eu já não gostei, porque eu não podia comprar o que eu queria. Eu queria comprar carne de porco, ela não gostava de carne de porco, então ela não queria deixar eu comprar o que eu gostava, entendeu?
Entendi.
Aí, como foi a primeira vez, eu deixei passar. Na segunda, eu já falei que ia comprar as minhas coisas separadas, porque a gente tinha gostos diferentes. Aí ela falou que eu era muito... Como é que ela tinha falado? Individualista. E que eu não ia mais usar as coisas dela lá, não, já que eu sou individualista. Aí eu falei que ia sair. E aí durou, acho que foi 26 dias, cara. Uhum. E eu saí de lá. Um dia ela... Eu avisei... Eu falei, no dia que ela falou isso aí... Eu falei, olha, então faz assim, conta os dias que eu fiquei aqui na sua casa e me dá o restante que eu saio amanhã mesmo. Ela falou, não, por que isso, por que aquilo? Se eu for fazer isso aí, eu não vou contar com base no aluguel, eu vou contar com base em diária de hotel, aí você vai ter que me pagar até mais. Falou bem assim pra mim. Eu falei, beleza, então. Quando um dia ela saiu, depois de 20 e poucos dias, juntei minhas coisas, já tinha arrumado outro lugar com um cara lá da faculdade, e fui com ele, assim, rapidão, e falei pro cara, me espera ali no ponto de ônibus que eu vou buscar minhas coisas e a gente já vai. Eu arrumei, só que eu arrumei muito perto da casa dela.
Uhum.
Só que não deu um problema, porque eu não falei nada pra ela. Depois ela veio querendo cobrar querendo cobrar conta de luz a mais.
Uhum.
Fui obrigado a pagar pra não arrumar BO. E aí eu vi a maldade também que ela fez. Lá nessa casa, que era quarto só onde eu aluguei. No fundo tinha uma casa, tava uma família de cubano. Teve um dia que ela pegou, montou, ela mesma montou a piscina e insistiu que eu e um rapaz lá cubano enchesse. Aí eu, como não era boba nem nada, falei, não, a água tá incluso. Eu pensei, né? A água tá incluso no aluguel. A luz a gente divide. Só que aí eu vou encher essa piscina e ela vai querer cobrar de mim. Foi justo e feito. Eu disse que não ia encher, ela insistiu, fez como se estivesse sendo uma desfeita, né? Aí o rapaz lá encheu pra ela. Depois ela veio falando pra mim, olha, o rapaz ali encheu a piscina, veio um pouco mais caro, eu vou cobrar um pouco a mais dele. Aí cobrou a mais do cara.
Meu Deus do céu. Foi tudo orquestrado.
Ela fazia isso aí, eu percebi depois que ela fazia isso direto pra dar uma economizada, né?
Isso é um demônio.
Ela deixava... o fogão mesmo. Ela viu que eu não ia comprar as carnes pra ela, ela viu que eu não ia comprar as coisas. Aí, ela... Eu não sei o que passou na cabeça dela. Eu acho que ela queria que, sei lá, que eu comprasse as coisas, ela cozinhasse. E já era, só que eu falei, não, eu mesmo posso cozinhar e eu faço o que eu gosto. Eu gosto de bisteca, eu gosto dessas coisas assim, vou fazer. Aí ela, não, eu não gosto. Esse cara é individualista. Aí eu já vi. Aí ela tirou o fogão, achando que ia falar, não, me desculpa que eu vou comprar e você cozinha. Aí não, eu cozinhava lá. Nossa, cara, foi tão B.O., lembrei de uma coisa. Ela fazia uns salgados e dava uns salgados pra eu vender, né? A gente, depois que ela se tocou, que eu não era rico nem nada, porque, você vê, em menos de um mês, ela fez tudo isso, cara. Uhum. Quando tava no finalzinho desse, tipo, depois de uns 20 dias, que ela viu que eu não era rico nem nada, aí ela falou que vendia, agora esqueci o nome, é um salgado que ela faz, depois ela passa no ovo, depois na farinha, aí vai enrolando como se fosse um kibe. Não sei qual que é o nome.
Sei.
E dava pra eu vender, né?
Uhum.
Aí teve um... Assim, cara, eu até vendia. 5 conto. Eu mesmo não pagaria 5 conto no negócio, mas vendia algum. Porque eu queria conhecer a cidade. Então, o primeiro dia eu falei, ah, daí eu vou passear pela cidade aí. Já vou tentando vender. Aí eu consegui vender tudo. Fui mais um dia. Aí outro dia eu cheguei pra ela e falei assim, ó. No terceiro dia. Falei, olha, eu fui num local aqui que tem um monte de funcionário público. E eles falaram pra eu ir lá cedo, que eles compram. Que aí eles vão comer no café da manhã. Então eu preciso que a senhora faça amanhã pra eu sair daqui no máximo 8 horas. Que era bem próximo, né, de onde eu tava. Falei, umas 7, 8 horas. 8 horas já tá muito em cima do horário. Aí ela falou, ah, tá bom, dá pra fazer. Aí eu fui dormir, acordei 7 horas, cadê ela? Tava lá roncando. Aí esperei. Até 8 horas, 8 e meia, nada. Eu voltei no meu quarto e voltei a dormir. Quando eu acordei, já era meio-dia, sabe o que ela tava fazendo? Tava fritando os negócios.
Aí já era.
Aí eu saí pra fora e falei, olha, eu não vou não. Hoje eu não vou mais não. O combinado era no máximo estourando 8 horas. Nossa, cara, ela surtou. Ela surtou. Não, porque você vai ter que me pagar isso, porque... A gente combinou, é como se você estivesse fazendo uma encomenda, tem o gasto, tem isso, tem aquilo, você vai ter que me pagar. Começou a brigar comigo lá e tal. Aí eu falei, não vou fazer nada, a gente combinou uma coisa e tá fazendo outra, igual o fogão. Falei bem assim pra ela. Aí ela surtou, né, começou a brigar, xingar. Pô, parecia que eu era um filho dela, cara. Acho que ela queria me tratar como um filho, como um neto. Aí foi daí que eu tomei a decisão de... Na verdade, já tava... orquestrando pra sair dali, porque eu vi que era melhor eu sair. Já basta os BO que a filha dela tinha. Ela já teve BO com o inquilino lá. Disse que o inquilino dela passou a virada do ano, chegou em casa bêbado. E a família dela tava reunindo lá. Aí era no quarto. O que, que você faria se você chegasse bêbado numa situação dessa? Tá a família toda comemorando o lugar e você mora dentro da casa no quarto. Você vai fazer o quê? Você vai ficar no meio da família bêbado?
Não, vai pro quarto.
Então, foi o que o cara fez. Disse que o cara passou reto, falou boa noite, entrou no quarto e dormiu. Só que eu acho que não sei... Eu, por um bom tempo, eu achei que o cara tinha esquecido a porta aberta. Aí ela foi lá, viu ele, o cara só pegou, chegou, abaixou as calças assim e deitou, entendeu? Só que ele não chegou nem a abaixar totalmente as calças. Ele só, tipo, abaixou um pouquinho e apagou lá na cama, entendeu? Nisso, ela pegou o celular dela e tirou uma foto. Diz ela que era pra mostrar no dia seguinte pro cara.
E aí?
Tirou uma foto da bunda do cara, o cara pelado na cama.
Nossa.
Aí o cara brigou com ela e saiu de lá, né? E aí, por um bom tempo, eu achei que o cara tinha esquecido a porta aberta. Não, ela tinha uma cópia da porta. Toda vez que eu saía, ela também abria lá, você acredita?
Filha da puta.
Se eu deixasse qualquer coisinha bagunçada... Lembra que eu disse que eu coloquei o número da minha mãe no contrato? Como... Não era fiador, mas era tipo como número de contato para emergência, alguma coisa assim. De início já estranhei, mas eu coloquei. Aí quando eu saí de lá, aí minha avó me ajudou no aluguel do outro local lá. Só que aí já estourou a pandemia, a faculdade já encerrou tudo, já cortou. Primeiro falou que era uma semana, depois 15 dias, depois um mês. Aí eu já saí de lá. Então minha avó me ajudou por mais um... Minha avó ajudou um mês. Um mês ela ajudou. No básico, sabe? E aí eu já saí de lá. Mas essa ajuda aí já foi suficiente pra falar que me ajudou por muito tempo, entendeu?
Ah, joga na sua cara.
É. Aí eu voltei, eu não tinha pra onde ir e voltei, cara. Ainda mais na pandemia eu voltei. Achei que... Minha mãe falou, não, vem pra cá e tal. Eu voltei. Aí nisso que eu voltei, cara, era a mesma coisa da situação do meu padrasto e tudo mais, né? Aí depois que a pandemia, já tava, aí passou um bom tempo, né? Eu comecei a fazer bico e tal. Aquele cara da panfletagem, arrumei pra trabalhar em porta em porta. Só que aí, não lembro se nessa época foi quando não podia mais sair na rua. Acho que não. É, depois foi melhorando um pouco, né? Que na verdade a galera sempre saiu pra rua, né? Teve aquele negócio que não podia sair e tal, mas emprego tipo de panfletagem continuou, entendeu? E aí foi onde eu voltei a trabalhar nisso aí. Era bem ruim, cara. Não sei se conhece São Paulo, conhece ali Guarulhos?
Conheço.
Eu moro longe de lá, né? Então eu não conheço nada. Eu fui pra lá e nessa daí não era panfletagem, era de colar cartaz. Eu tava num lugar perigoso pra caramba, eu nem sabia, cara. Depois eu joguei no Google, tinha morrido um cara lá que tinha botado fogo no cara, pra você ter
Meu
ideia.
Meu Deus.
Uma favela, assim, sinistra. Aí os comércios eram tudo ilegal e eles achavam que você era da polícia ou alguma coisa assim, ou da fiscalização, e tava indo colar cartaz lá por desculpa. Tão errado que os caras eram. Aí eu fui num lugar de frango, nossa, eu quase vomitei quando eu entrei, cara. Horrível o cheiro, que era ilegal, né?
Ah,
era
sim,
um chinês.
Sim.
Era um chinês, cara, que eles quartejavam os frangos e colocavam os pedaços lá. Parecia isso, não pensava que ele matava e limpava. E era fedido pra caramba, o cara brigou comigo, cara, me ameaçou e tudo.
Falou o quê?
Porque eu tava indo colar cartaz lá. Ah, ele achou que era da fiscalização, me xingou, me ameaçou. Aí eu não entendia muito bem o que ele tava falando, porque era um chinês que não falava muito bem português. O rapaz trabalhava com ele e falou, não, ele é assim mesmo, ele tá desconfiado que você é de alguma fiscalização. Cola o cartaz aí e vai embora. Aí eu colei o cartaz lá, o cara deve ter ido lá e tirado o cartaz e já era. Porque você tinha que colar o cartaz e tirar uma foto onde você colou. Pra depois você comprovar no fim do dia que você colou tantos cartazes, entendeu?
Sim.
Na hora que eu fui tirar a foto que o chinês surtou. Mas beleza, cara. Aí, nesse meio tempo aí, e que eu consiga algum emprego que seja, assim, tranquilo. E aí eu arrumei vigilante. Não é tão tranquilo, mas é 20 dias, 10 horas por dia. 20 dias direto pra conseguir. Fiz esse curso, passei lá, é bem legal. Só que você vai passar por exame psicológico, você vai passar por... Porque você vai ter que... Vão te dar o porte de arma pra você trabalhar como vigilante, né? Pra trabalho. Então tem o exame psicológico, tem... Deixa eu ver o que mais. É, tem o exame psicológico, o curso... E o teste de tiro também, né? Aí passei, e aí descubro que nessa área, primeiro eu ia ter que trabalhar como controlador de acesso, ou vigia, para conseguir experiência, e depois entrar como vigilante. Porque assim como todas as áreas, é mais quem indica. Só que nessa área em específico, é mais ainda, porque você vai estar pondo alguém que fez um curso, digamos assim, de 20 dias, não vai te preparar tão bem assim, né? Então, o cara vai te indicar pra você trabalhar ali, né? E ganha relativamente bem, você vai ganhar uns R$2.000, tem mais ainda insalubridade e tal, então você ganha até que bem. Aí eu arrumei de segurança no shopping, cara. Mas era horrível, bicho. Horrível, 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 horrível.
Por quê?
Enquanto isso lá, o IBGE é nada. Fiquei 2 meses lá, só que não fui eu que pedi pra sair, não. A empresa perdeu o contrato, e aí... Eu tive que sair, porque a outra empresa não renovou. Nesse meio tempo aí, cara, eu fiz os cálculos, era 12 por 36. Em 12 horas, 9 eu ficava em pé. 9, 10 horas eu ficava em pé.
Ah, sei, doía o pé, doía a perna.
Nossa, cara, doía tudo. Você tinha que ficar dando várias voltas, sem parar no shopping. Tinha que dar informação para as pessoas. Se acontecesse alguma coisa, você tinha que sair correndo. Eles queriam que... Que eu tirasse morador de rua lá e tudo mais, do shopping, só que eu não tirava, não. Eu chamava o bombeiro, porque eu falava, olha, eu não ganho celebridade, esse cara vai me meter a faca, vai me meter alguma coisa. O cara anda com uma faca bem enferrujada, assim, sabe?
Mas você queria que tirasse o morador de rua com qual alegação? Você não pode ir no comércio e tirar uma pessoa. Como é que vocês faziam isso? Qual alegação?
Então, o morador de rua entrava no shopping e eles queriam tirar.
Mas tem que
morador de rua.
Não, eu concordo com vocês. Não acho que vocês estão errados. A pessoa que vai num shopping não quer comer e tem um morador de rua do lado dela. Concordo com você. Isso aí tá tudo certo. Sim. Só que juridicamente você não pode entrar dentro de um estabelecimento e tirar um cliente dali porque ele parece ser morador de rua. Você concorda comigo? Como que era feito isso?
Ah, não. Super concordo. Eu mesmo não tirava. Me recusava a tirar e dava desculpa de que se eu tirasse o cara podia me agredir alguma coisa, eu não ganhava pra isso. Porque na minha carteira digital tava marcando que eu era porteiro. No meu contrato tava marcando que eu era atendente e lá eu exerci a função de segurança. Então olha a gambiarra que tava. E no primeiro mês os caras me pagaram R$1.000, você acredita?
Sim.
R$1.000, o salário era 1.000 e pouco, eles me pagaram 1.000. Não, era 1.400 e me pagaram R$1.000. Descontaram duas vezes o vale transporte e duas vezes o vale alimentação. Outra coisa que é proibido por lei.
Uhum.
Porque o vale transporte é 6% que desconta, não é?
Certo.
Descontaram como se fosse 12%. Eu já vi que tinha muita... É uma coisa que... Assim, eu indico o curso e tal, por conta de alguns motivos que eu ainda vou falar, mas a pessoa tem que ficar esperta, porque muita empresa de segurança não presta. Uhum. Algumas são de policiais, então às vezes o cara só fecha, se você for cobrar muito, pode dar até merda pra você.
Sei.
Mas, enfim. Disso aí eu já tinha feito o curso. Lembra o curso que eu fiz lá pelo Cine? Que os caras não me contratou?
Sim.
Eles me ligaram. Deu certinho, cara. Num dia 2, eu ia trabalhar no shopping. Aí me ligaram e falaram, olha, a gente tá precisando de você entrar urgente. A gente tem aqui o seu currículo da outra entrevista que você fez. Vai fazer o exame hoje. O exame era perto do shopping. Aí eu fiquei naquela. Eu podia ir no último dia no shopping pra ver se eu era efetivado lá. Ou eu arriscava nesse aí. E eu fiquei num grande dilema, porque eu já tinha feito isso há anos atrás, de largar uma empresa pra ir pra outra, e me dei mal. Só que o shopping, ninguém jogava limpo. Eles ficavam iludindo. Primeiro que começou a galera a ser remanejada. Eu perguntei se tinha alguma coisa errada, ninguém falava nada. Aí, só quando tava em cima da mudança de contrato, que eles confirmou, ó, realmente teve essa troca. Quem era pra ser remanejado já foi. E agora vocês estão à mercê da outra empresa. Se a outra empresa quiser contratar, vai contratar. Aí eu vi que essa empresa não valia muita coisa lá do shopping. E já era um trabalho muito, muito ruim mesmo. Só que eu tava numa situação de anos desempregado, então. Então, isso aí foi em 2021. Eu, desempregado assim, na carteira, né? Sem contar os bicos. Então, eu ia ficar no shopping mesmo nessas situações ruins pra caramba. Deu uma vez lá no shopping nesses 2 meses, depois de uns 15 dias, 20 dias, contrataram uma mulher. Aí, antes, a gente ficava na média de 9 horas, mais ou menos, em pé. Aí, contrataram essa mulher, foi pra 12 horas, o dia inteiro em pé, cara. Porque ela disse que tinha um problema no pé, ela tinha que ficar na doca. A doca era um local que a gente ficava sentado, só anotando no computador a entrada e saída de caminhão e de motoboy, né?
Uhum.
Aí foi cruel, bicho. Aí eu peguei e falei, vou arriscar, porque essa empresa é incerta, o trabalho não agirou nem comigo, então vou arriscar e vou lá fazer esse exame, porque é certeza que eu vou entrar na outra e pelo menos vou ter um dinheiro pra me manter, né? Aí eu fui, cara. Depois eu fiquei sabendo que eles foram tão sacana que eu tenho um colega que eu ainda converso até hoje. Quem foi no dia 2, deu treinamento pra outra empresa, foi mandado embora e não recebeu o dia 2. Pra você ter ideia. Eles deram baixa como se não tivesse trabalhado no dia 2.
Empresa lixo.
É, horrível, horrível. Aí essa outra empresa que eu entrei, cara, eu fui pro céu. Trabalhar 12 por 36 à noite. E era só eu, cara. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não dá pra falar especificamente o que é, porque é uma coisa que, assim, jogou no Google, acha. Mas aí eu fui trabalhar à noite, cara. Era só eu sozinho. De boa, fazer uma ronda, tinha um Wi-Fi ainda onde eu tava, assistir um filme e tal. Só que assim, sempre esperto, porque lá no curso os caras botaram muito medo na gente. Mostrou vídeo de vigia que dormia no trabalho e chegava bandido com uma barra de ferro e matava o cara assim. Eles mostraram o vídeo pra gente, você acredita nisso?
Aí você assustou.
É, eu não dormia de jeito nenhum. Aí fiquei um tempo lá e depois eu fui. É, falei, nossa, eu vou dormir aqui. Ainda eu tinha, pô, eu tinha, olha que coincidência. Tem um negócio da Marvel aí, não, acho que não é da Marvel. É um desenho que é Invencível o nome, não sei se você viu.
Não.
Acho que é Invencível o nome, é um desenho adulto, sabe? De adulto que eu digo, tipo, que mostra sangue e tal, né? Não é pra criança. Aí numa dessa tem um super vilão que tava entrando num lugar, um local pra roubar, e aí tinha os vigia, só que os vigilantes armados. Aí os vigia tudo mirou a arma no cara. Aí o cara mandou a maior Black Pill que eu já vi no desenho. Ele falou assim, vocês querem atirar em mim e todos você morrer por um salário mínimo, ou vocês querem atirar pra cima e sobreviver? Aí um olhou pro outro e atirou pra cima pra fingir que tinha tentado alguma coisa, e o cara só roubou e saiu fora. Aquilo ficou na minha mente. Eu falei, eu não vou me botar em risco por um salário mínimo, né? Um risco tão grande assim.
Lógico.
Nessa empresa agora que eu tô, eles são mais bacana. Eles falaram, né? A prioridade é a vida da pessoa, então se você quer se manter ali na empresa, o que você vai fazer? Se entrar alguém... a gente tem um contato direto com a GCM, direto com a PM, né? Toda cidade tem um número fixo que vai direto na base, né? Você pode fazer isso aí. Aí, isso que eu gostei. Realmente, assim, um monte de vigia eu vejo que eles se escondem, liga pra GCM e é elogiado. Você não tem que dar o peito, assim, entendeu? Era outra aí... Legal, fiquei lá, comecei a ganhar bem, cara. O primeiro mês à noite, você tem ideia? Imagina um cara que tava ganhando R$1.000. Comecei a ganhar sabe quanto? 1.600. Pra quem não tava ganhando quase nada, R$1.000, 1.600, já R$600 a mais, já brilhei o olho.
É muita coisa, é muita diferença.
E aí eu já comecei a falar, pô, eu coloquei a meta de ganhar até 3 mil. Não atingi 3 mil, mas hoje em dia...
E aí, a sua mãe já começou a te respeitar?
Então... eu pulei uma parte da história. Esse meu padrasto, além de ele ficar xingando, ele fazia uns comentários racistas. Né? E eu tenho um irmão que... ele é negro, né? Então ele fazia esses... o cara viu que me xingar, não iria me afetar. Eu comecei a ignorar ele no nível hard, cara. Assim, ele falava, passava reto, nem ligava, nem demonstrava nada. Fingia que nem escutava. Aí teve uma época que eu tava com fone de ouvido, até quebrou o fone de ouvido, eu colocava o fone de ouvido só pra ele achar que eu tava escutando alguma coisa, nem tava escutando ele, pra você ter ideia. Aí teve um dia que a gente brigou, não foi nem que brigou, cara, ele começou a falar alguma coisa e xingou de macaco. Aí foi o dia que eu não tava aguentando mais nada, eu peguei um vaso que tinha lá, taquei, mas se pegasse eu acho que matava, cara. Aí ele começou a falar, minha mãe ficou do lado dele, porque eu, assim, meu próprio irmão me segurou, ia fazer uma merda ali, cara. Ali, imagina, isso aí foi em 2021. Então, você imagina, desde 2019, o cara xingando. Eu avisava, ninguém acreditava. Aí, quando ele xingou, eu fui pra cima dele, ele saiu correndo, se escondeu ainda, né? E acabei que eu tive que sair de lá, né? Eu saí. Aí aluguei um local, que eu tô até hoje. E foi aí que eu comecei... foi bem no início ali, quando eu tava começando a empresa que eu tô agora. Entendeu? Aí agora eu tô morando sozinho. Melhor coisa, cara.
E aí, cara? Quais são os balanços que você tira dessa história toda?
Ah, cara... Pra ser sincero, o cara tem que ter muita cabeça, viu? Eu acho que eu tenho, assim, no meu psicológico não é tão ruim, porque se a outra pessoa tinha surtado e tinha feito uma besteira. Acho assim, o que eu quero que o ouvinte pense na época, eu falando assim, o pessoal pode achar meio uma solução, mas na época ali, não tinha nenhuma solução, cara. Eu decidi fazer esse mochilão, que é sair e tal, pedindo carona. Eu nem cheguei a pedir carona. Eu peguei um ID jovem, que é um negócio do governo. E fui pra Foz do Iguaçu, acho que pagando R$12, se não me engano. Nessa época, eu pensei assim, ou eu vou fazer uma besteira comigo mesmo aqui, se é pra fazer isso, eu vou sair viajando que nem maluco. Melhor que ficar aqui e acabar se matando, né? Foi bem assim, cara, que eu pensei. Eu não vi a solução nenhuma. Então, o cara, eu acho que o cara dele tem que, às vezes, tomar uma atitude mesmo.
No ano passado, teve...
Se ele vai ficar depressivo, pensando besteira. E pensar bem, olha, na área de segurança é legal, o que que eu indico? O cara, ele pode fazer um curso de vigilante, mas o curso de vigilante, ele vai ter no currículo dele uma coisa rápida e que dá uma certa moral para você entrar como porteiro, controlador de acesso e vigia. É uma coisa a mais. Pelas entrevistas que eu fiz nessa área, a maioria não tem curso. Quando o cara vai fazer um curso, vai pra via, a própria empresa que eu tô agora, a maioria não tem curso de vigilante. Então eles enxergam com melhor, assim, o cara que tem o curso de vigilante. Entendeu? Aí é um trabalho tranquilo, só que você tem que encontrar a empresa certa. Se você arrumar de shopping, você vai sofrer. Se você arrumar numa obra, por exemplo, que é onde eu tô agora, tá em obra, né? É tranquilo? É, até acontecer alguma coisa. Então, certo. O cara tem que tomar muito cuidado. Se não acontecer nada, cara... Pô, tem cara que trabalha à noite e que só dorme. Eu fiquei sabendo de um cara que ganhava R$3.000, só, ele ia pro trabalho só pra dormir. Eu não faço isso porque eu acho que é sacanagem. Agora eu tô de dia ainda, né, e tal. Mas aí, cara, eu comecei a ganhar bem melhor. Cheguei a quase R$2.000, pra você ter ideia.
E aí, cara? Você quer fazer carreira nisso, por exemplo?
Não, eu encaro como se fosse um... Assim, como esse trabalho que eu tô agora é bem tranquilo, eu encaro como se fosse um concurso de prefeitura, sabe? Que o cara faz, começa num negócio tranquilo e dá pra ele estudar, entendeu? Aí eu já comecei a faculdade, né? Eu peguei uma faculdade online, Descomplica, na área de tecnologia. A única coisa que eu recomendo fazer online, assim, sendo bem sincero, que eu conheço alguma coisa é na área de tecnologia. Que área de tecnologia você consegue comprovar o seu conhecimento na entrevista e independente de onde vem o diploma, entendeu? Então eu acho isso interessante. E muito trabalho aí no júnior, você vai conseguir tirar um salário, assim, razoável, sabe? Fora que tinha a possibilidade de você fazer coisas por conta, né? O cara que faz na área de tecnologia, mas não só programação, tem designer de games, tem essas coisas. Então o cara consegue trabalhar... Pegar uns bicos por aí que ele vai ganhar bem, entendeu? Aí eu comecei a fazer a faculdade e tô estudando. Aí eu fiz lá, esse ano, o concurso pra PM e fiz o processo seletivo do IBGE. Da PM eu não passei por um ponto. Pra você passar da primeira fase, tem que fazer 30 pontos. Depois dos 30 pontos, eles vão corrigir essa redação. Eu fiz 29 e nem corrigiram minha redação. E fiz do IBGE, cara. Só que eu fiz a maior besteira que eu podia ter feito. Eu não estudei as outras matérias, assim, porque eu me garantia muito com o conteúdo de 2019, né? E o que eu fiz? Eu foquei na apostila de conhecimento técnico que ela tinha sido atualizada durante esse tempo. As datas de limite, algumas informações foram atualizadas. Então eu foquei ali. E por eu focar tanto ali, eu fui muito bem ali. De 23, de 25 questões, eu acertei 23. Pra ser sincero, eu nem sei quais foram as duas que eu errei, porque pra mim eu tinha acertado tudo. De ética, que também tava ali junto com as apostilas que eu estudava, das 5, eu acertei as 5, porque você não podia zerar nenhuma. Eu tinha tanto medo de ética, que eu estudei a fundo e acertei as 5. E aí matemática, eu me ferrei, que de 10 eu acertei só 3, porque quando eu peguei a prova, eu olhei aquela de matemática, eu falei, olha, se eu ficar quebrando a cabeça nisso aqui de matemática, eu vou me ferrar, tudo que eu estudei das outras matérias, vou jogar no lixo, porque eu não vou ter tempo. Eu vou ser bem sincero, eu olhei as 3 questões que cabia a regra de 3, fiz essas, com certeza que estava certa, né? Não, na verdade não foi assim. Eu fiz todas usando regra de 3, mas eu tinha algumas ali que eu sabia que eu acertava. Eu achei que ia acertar mais do que 3, pelo menos. Mas tinha algumas ali que a regra de 3 encaixava e eu acertava. O português foi bem, de 10 eu acertei 8, né? E aí foi aprovado. Agora, em agosto, vou fazer finalmente aquele meu projeto lá de juntar dinheiro, de ter uma grana, né? Comecei a juntar dinheiro agora do trabalho que eu tô. E finalmente vou seguir esse projeto, entendeu? Finalmente, cara. Nossa, você não sabe o alívio que foi. Eu vi lá que foi aprovado. Na hora que eu vi que eu fui aprovado, eu tava quase dormindo. Aí nem dei nada, assim, só olhei e falei, ah, finalmente. Aí quando eu tava lá no trabalho, sábado agora, eu parei, aí comecei a pensar em tudo que, assim, no xingamento de quando eu tava estudando todo, falei, pô, finalmente passei. Não é uma conquista muito grande, não é como se tivesse passado por um concurso grande, mas só por ter passado, cara. Eu acho que depois de passar tudo isso, eu não passasse nesse processo seletivo aí, eu ia ficar muito triste, cara. Aí passei.
E a sua relação com a sua família hoje?
Com meu padrasto, nada. Ele chegou a mandar solicitação no Instagram pra eu seguir ele e tal, mas eu cortei. Minha irmã, ela se mudou pra um apartamento que ela comprou lá com o meu cunhado. Inclusive, ele trabalha na área de designer, que foi uma das coisas que eu dei a dica aí. Não, quando o cara pensa na tecnologia, ele vai só em programação. Às vezes o cara não se dá bem em programação, mas tem design, tem as outras coisas. Às vezes o cara consegue até sair do Brasil, se ele quiser. Ou ele trabalha pra fora, porque é um raciocínio que eu ainda tenho e uma ideia que eu ainda tenho e vou botar em prática. De é o quê? Pegar um trabalho home office, ganhar em dólar ou em euro, porque mesmo se eles pagar pouco lá, tipo 1.000 euros, aqui vai ser 4.000 reais. Então você consegue, você tem essa possibilidade. Aí ele trabalha, eles compraram um apartamento, estão morando lá. Hoje em dia minha irmã fala comigo e tal, normal. Mas na época da briga lá, cara, eu tenho uma mágoa que eu... Não uma mágoa, mas uma tristeza. Porque quando eu tava saindo, eles chamaram a polícia, né? Eu tava querendo pegar o meu padrasto. A polícia foi lá, ficou do lado dele, do meu padrasto. E os caras, acho que tinha feito o plantão de várias horas seguidas, eu não queria ir pra delegacia, porque sabia que ia ficar mais tempo lá. O cara sumiu na frente deles, que tinha me xingado de macaco, os caras não fez nada, pra você ter ideia. Falou que ia me levar preso por estar fazendo essa acusação, que eu não tava vendo crime nenhum. E eu não quis peitar, né? Porque vai saber, eu ia se ferrar. No mínimo eles iam me deixar, sei lá, uns dias lá, né?
Aí você ficou com medo?
Fiquei. Isso porque eu já tava...
então com a sua irmã também você não fala mais.
Cara, ela manda mensagem, eu respondo, mas é aquela coisa, né? Tipo quando estivesse dando uma pedra, é pedra cinza que você fala, né?
É uma distância.
Deu uma distância, assim, não... não... É um relacionamento, assim, que eu vejo por aí de irmão com irmã, que é aquela coisa, né? Agora, minha mãe...
Muito bem.
Minha mãe, assim, melhorou um pouco. Porque aquilo que agora, tomando sozinho e tal, no começo ela fez umas marmitas pra vir pra cá, mas eu... assim, me ajudou e tal, né? Me arrumou um micro-ondas. Então, tipo, ela até ajudou, que eu... O grande problema lá era esse meu padrasto aí. Até que ela ajudou, cara. Ajudou bastante. Mas a gente não mantém mais um contato tão assim, entendeu?
Com a sua irmã você tem uma distância.
É.
Com o seu padrasto é zero.
É.
Com a sua avó.
Meu irmão é... A gente continua conversando, mas não tanto assim. Com a minha avó, cara. Minha avó é outro caso. A gente nem conversa, mas ela não manda mais mensagem. Quando eu tava lá no Rio Grande do Sul, ela ainda mandava mensagem todo dia. Ela não manda mais mensagem, eu também não mando mais. Talvez eu tô errado de não mandar, né? Às vezes eu acho que pra ela eu deveria mandar. Mas eu quando ela ligava pra minha mãe, eu falava. Porque, tipo assim, ela ligou pra minha mãe. Eu meio que testava, assim, pra ver o interesse. Falava, ah, fala que eu mandei um oi pra ela, pra ver o que ia ser a reação. Mas minha mãe nem falava, cara, que eu tinha falado. Aí eu falava pra minha avó, minha avó não... que eu tinha falado oi pra ela, pra ver se ela mandava uma mensagem, alguma coisa, mas nem mandou nem nada. Aí, cara, faz tempo que eu não vejo, ela mora numa cidade que eu não gosto também, evito de ir lá, então não vou lá já tem anos, pra você ter ideia. Uma cidade que eu morei, não gosto de ir lá, é muito perigoso. Então ficou nessa.
Entendi.
Aí hoje eu tô morando sozinho e eu literalmente sozinho agora, né, como você sabe.
Final de semana, datas comemorativas, Natal, aniversário, você vai pra lá ou esse rito familiar foi perdido mesmo?
Foi perdido, cara, completamente. Você tem ideia?
Nem Natal, nada.
Eu já tava nesse emprego que eu tô atualmente no Natal e no Ano Novo. Nessa época eu tava trabalhando à noite. Como é 12 por 36, eu ia perder algumas das duas datas, né? Aí eu perdi a virada do ano. O Natal... Eu fui pra casa da menina que eu tava saindo, né? Não sei, eu tô saindo. Eu não sei se eu vou voltar a sair com ela, não sei como é que vai ser. Aí, no Natal, eu fui lá na casa dela. É, foi legal e tal, só que fiquei muito. Assim, não é nem tímido, era constrangido mesmo. A família dela fazia muita brincadeira, a gente falava que não tava namorando, né? Nada. Meu Deus do céu, cara. Mas até que é. Pessoal, gente boa, né? Só que a galera bebendo, eu não bebo. Então, não bebo nem fumo. Até porque não tem dinheiro pra isso. Aí. Foi até legal. Agora, do ano novo, cara. É uma das coisas que eu tenho gratidão mais ainda na empresa que eu tô. Com o ano novo, eu passei a virar um trabalho, cara. Nessa. Eu fui. Me mudaram pra de onde eu tava e me mandaram pra uma obra, né? Um local que tava abandonado. Né, e começaram a fazer a obra lá de novo. Começaram a construir. Aí eu passei a virada lá, cara, sozinho. À noite. Todo acordado lá e tal. E não achei ruim, não, cara. Eu achei até bom, porque aí é meio que ficou na minha cabeça. Ah, é uma responsabilidade que eu tenho. E não tinha muitas perguntas também, né? Até minha mãe chegou a falar. Que ia passar na minha irmã e tal, se não queria ir. Eu só dei a resposta, não, eu vou estar trabalhando. Uma coisa assim, boa, entendeu? Mas já perdi essas comemorações.
E como é que você tira um balanço disso? Por exemplo, você acha que você foi... Você acha que você foi expulso da família ou você acha que você expulsou eles da sua vida?
Não, eu fui expulso, cara. Eu fui... Aí quase que, assim, eu já ouvi um termo que eu não sei como é que fala, não sei falar corretamente, mas é basicamente o cara ser, é como se tivesse sido expulso já sendo adulto, entendeu?
O que eles falam que é aborto em vida.
É, já sendo adulto, né? Basicamente isso, cara, porque nessa situação aí, todo mundo viu, só minha irmã que não viu, minha irmã já morava nesse local que ela se mudou, né, no apartamento. Mas meu irmão viu, o cara xingando, minha mãe viu, todo mundo ficou ao lado dele, pô. Até eu falei assim, eu devo estar ficando maluco, cara, até a polícia, cara, a polícia tá vendo o cara xingando e tá ao lado dele. Daí eu tive que sair de lá às pressas, entendeu, não tinha dinheiro, não tinha nada pra isso, achei um, tive que procurar bastante pra achar um lugar que não pedia três adiantamento, como é que fala? O cara que financia, não é financia, é fiador. Sem fiador, essas coisas. Mas achei, tinha o dinheiro do shopping, já tava para receber o dinheiro do shopping todo, do salário, e vim para cá. Aí logo em seguida arrumei essa empresa que eu tô agora, entendeu? Eu tenho até a possibilidade de ganhar mais, é que eu não tô indo trabalhar nas minhas folgas, que eu poderia ir trabalhar nas minhas folgas, pra você ter ideia, duas vezes que eu fui, foi R$400 a mais no salário, o total. Duas vezes, cara. Eu posso ir quatro vezes. Então, se bobear, eu consigo mais do que... Mas é muito puxado, cara. Dependendo do local que você foi, tá? É muito puxado, é 12 horas, tem que acordar cedo, tipo, dependendo do lugar, 4 horas da manhã, 5 horas... Às vezes é longe, não tem um carro, não tem um moto, então aí complica bastante.
Meu irmão, considerações finais. Você considera que afastar da família pra você foi a solução pra sua cabeça ficar boa? Como é que você interpreta essa situação sua com a família? Você acha que um dia sua mãe vai ter humildade e pedir desculpa? Você vai ser capaz de perdoar? Tem essa questão também. Faz agora um balanço final sobre como é que você interpreta. Você acha que foi necessário você se afastar da sua família para que você resgatasse a pessoa que você é, para que você resgatasse a sua autoconfiança? Conta um pouco pra gente.
Olha, cara, pra ser bem sincero, hoje em dia eu ainda tô com um sentimento de solidão, sabe, cara? Porque às vezes aí eu tô voltando pra casa depois de 12 horas trabalhadas, assim, bem cansado. Aí... volto pra casa e sinto assim, cara. Eu sinto que eu fui forçado a isso, entendeu? Se fosse pra eu escolheria outra solução. Se eu pudesse escolher tudo, eu tiraria do quê? Pô, Eu pago, indico o pessoal a pagar também, né? O Descomplica. O Descomplica, quando eu peguei, foi antes de voltar às aulas. Vou até abrir agora aqui para ver quanto que tá. Mas antes de voltar às aulas, você conseguia bastante desconto. E quanto mais se aproximava de começar o ano letivo, mais desconto você conseguia. Então eu peguei a faculdade por 149, cara. Análise e desenvolvimento de sistema, por 149. É uma coisa que eu sei que, se tivessem acreditado em mim, eu podia já ter até me formado. Porque é R$149 fixo, online. Então, é super tranquilo de fazer, inclusive, eu vou depois estudar um pouco ainda. Podia ter, a solução que eu escolheria seria essa, terem me ajudado a fazer esse curso na época, né? Porque é uma coisa que eu teria outra vida agora, né? Mas fazer o quê? Eu creio que no que eu tinha ali de possibilidade para fazer, eu fiz o melhor, entendeu? Podia ter brigado muito mais, podia ter xingado, podia ter ido para cima, assim, sorretariamente, sabe? Sem avisar e realmente ter pego o cara, podia ter feito muita merda, entendeu? Eu acho que das soluções que eu fui imposto ali, da situação que eu fui imposto, eu agi da melhor forma. Mas assim, não indico ninguém a largar tudo e fazer um mochilão, que às vezes o cara vai achar que isso é a solução, né? Ah, se o cara for pensar em fazer merda, antes ele sair por aí andando, do que fazer alguma coisa desse tipo, né? Gostou bastante. Mas até hoje não tenho CNH. Cara, não ter CNH atrasa a vida. Se o cara tá escutando aí, a gente tem por volta de 18 anos e tem condição de tirar CNH, tira. Mesmo se ele não for fazer alguma coisa, porque tem concurso público que pede CNH, a própria PM pede CNH. Eu ia ter que correr atrás se eu passasse. Então é uma coisa que eu ainda vou tirar. Eu fiquei, assim, o cara, dica que eu dou pro cara, se ele vê que ele se daria bem, tenta arrumar na área de vigia, de porteiro. Tem porteiro aí, cara, que é tão tranquilo. É que depende muito da cidade de onde o cara mora. No Rio de Janeiro já é mais complicado trabalhar de vigia. E de porteiro eu acho que é mais de boa ainda no Rio de Janeiro.
Sim.
Vigilante, então, é super perigoso em alguns locais, porque o cara trabalha armado, às vezes os caras não vão num lugar, não é nem pra roubar o lugar, é pra roubar o vigilante. Então o cara tem... E às vezes o cara tem que escolher também pra estar ali portando uma arma ou algo assim, né? Não tem psicólogo nem pra fazer o curso, nem pra como é que fala? A prova de tiro. A assistência de porteiro. À noite, cara, de porteiro, vai ficar lá de boa. Vai abrir a porta lá. Hoje em dia é tudo elétrico, você vai apertar um botãozinho lá, vai apertar outro botão pra levantar. Dependendo, levantar ou abrir a porta lá do estacionamento, vai anotar quem entra, quem sai. Trabalha 12 por 36, você vai virar à noite, mas no outro dia você dorme. Tem gente que não se acostuma, tem gente que se acostuma. Vai ganhar um salário ali que tu vai garantir. Não vai ser muita coisa, mas você já sai um pouco do salário mínimo, entendeu? E é uma área assim mais tranquila, só que tem que ficar esperto com as empresas, tipo essa empresa do shopping. É horrível, e não é só no shopping não. Essa empresa no shopping eles terceirizavam. Todos os lugares eram ruins dessa terceirizada. Então tem que achar uma empresa legal. Aí, pô, tem condomínio de chique aí, que contrata vigilante. Um condomínio gigante. Os vigilantes só ficam olhando pra lá e pra cá, ninguém invade nem nada. O local que eu tô agora aí, ninguém invade. Então eu fico lá tranquilo. Só que o foda é que eu lidava com pedreiro, pintor, essas coisas, né? Mas é isso. Se você mora numa cidade e tem a condição de entrar nessa área, entra aqui. Pelo menos você vai conseguir colocar os pés no chão pra se preparar pra outras coisas, né? Se você conseguir ser efetivado e permanecer. Você não vai ter... E outra coisa, o cara que tem problema de lidar com pessoas, né, que eu pensei bastante nisso aí, quando eu via alguns comentários, né, que a galera, sei lá, tem pavor de sair na rua e tal, você trabalha à noite, você vai estar sozinho. Você não vai ter que lidar com ninguém. Você vai ter que lidar na hora que você entra e na hora que você sai, porque vai vir alguém lá pra te render. Então já é uma solução também, né? Tem cara que vira à noite aí jogando, então o cara... pode usar isso aí pra virar a noite trabalhando. E dependendo do posto que ele tá, ele ainda consegue assistir um filme, consegue fazer alguma coisa. É, Ah, mil, se você ganhar 1.500, 1.600 pra fazer isso aí, não tá ruim não, cara. Trabalhar de dia também não é ruim não, dependendo do lugar. Então eu diria pros caras ver uns cursos rápidos, não só de, na área de segurança privada, qualquer curso rápido, mas tem que ser assim, um curso rápido que você vê um valor nele. Porque tem vários cursos por aí que você vai fazer, não vai dar em nada. Tipo, de vigilante. Eu vi o valor nesse curso porque para você trabalhar como vigilante na carteira, você tem que ter o curso. É um curso que vai ter um certificado ali junto com a Polícia Federal. Então você tem que ter. Quando eles for contratar para vigilante, eles estão procurando alguém que tem um curso. Para vigiar, para outras coisas, dar uma moral a mais. Então foi aí que eu vi um certo valor. E é uma área que eu me identifiquei mais. Mas assim, se o cara for gastar para curso, faça uma coisa que seja bem assertiva. Se não, cara, tenta investir em alguma outra coisa, porque... Eu vou confessar que eu fiquei um tempo com medo de ter jogado meu único dinheiro fora.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem um canal, alguma forma que quem quiser tirar dúvida com você, quem ouviu a história e quiser... ou bater um papo sobre questão familiar, você tem alguma forma da pessoa entrar em contato com você?
Tenho o meu canal. Tem pouco seguidor, então ainda não tem um e-mail nem nada pra entrar em contato por e-mail, mas lá pelo canal comentou alguma coisa lá, eu vou ver. Tenho alguns... Eu vou
deixar na descrição, é o No Comment. Isso,
fiz um resumo aí do que anda acontecendo lá, porque nesse meio tempo aí, foi até engraçado, que eu tava num servidor de Discord, eu sumi por um tempo, né, que dessa briga e todo, os caras acharam que eu tava no meio do mato. Porque às vezes eu falava assim, né, meio que brincando, mas com tom sério também. Eu falava, se der tudo errado, eu vou pro meio do mato. Os caras acharam que eu tava lá. Aí foi essa brecha que deu, eu voltei, foi pouco tempo. Mas assim, é muita coisa, cara, é muita coisa pra contar, aí fica meio que uns tópicos do assunto da conversa. Por isso que eu penso em fazer os vídeos separando por assuntos, porque pode servir pra alguém, às vezes eu tenho um cara desesperado aí, muito cara que pensa em se matar e não vê outra solução e se mata. Eu coloquei na minha cabeça que se o cara, na minha situação, né, se fosse pra eu fazer uma coisa dessa, eu prefiro fazer outra loucura, sei lá, sair viajando por aí. Entendeu? É uma coisa radical, mas melhor que o cara se matar, pelo menos.
Bom, acredito que abordamos todos os assuntos. Então o link do seu canal vai estar na descrição. E é isso aí, No Comments. É isso aí.
Falou. Falou.
A te procurar sempre esperei até te achar. Uma simples noite você veio a mim. Comigo.